pesquisa do IPEA revela que grande parte da população teme ser assassinada ou assaltada à mão armada.
Produção industrial bate recorde de alta no acumulado dos últimos 12 meses.
Brasil investe US$ 1 milhão no combate à epidemia de cólera no Haiti.
Quinta-feira, 2 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
9 em cada 10 entrevistados têm medo de sofrer crimes como homicídio, assalto à mão armada e arrombamento de residência, segundo o estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
O Sistema de Indicadores de Percepção Social sobre Segurança Pública mede, por exemplo, a confiança dos brasileiros na Polícia Civil, Militar e Federal. Paulo La Sálvia.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, perguntou aos entrevistados sobre a sensação de medo que possuem em relação a 4 crimes. 78,6% responderam ter muito medo de serem assassinados. 73,7% disseram ter muito medo de assalto à mão armada. 68,7% alegaram ter muito medo de um arrombamento de suas residências. E 48,7% mostraram ter muito medo de sofrer agressão física nas ruas. Por região, o Nordeste foi a que apresentou os maiores índices de medo em relação aos 4 crimes. Sobre a confiança nas instituições policiais, a corporação mais bem avaliada foi a Polícia Federal, com 82,5% dos entrevistados dizendo que tem algum tipo de confiança na corporação. Já em relação aos serviços prestados, a maior parte das opiniões manifestou insatisfação com a forma de atuação. Por exemplo, 52,7% afirmaram que a polícia não respeita os direitos dos cidadãos. O responsável pela pesquisa, Almir de Oliveira Júnior, comentou que a imagem das pessoas em relação às corporações policiais é pior do que a atuação delas.
Maior parte dos entrevistados, né, principalmente jovens e principalmente de maior escolaridade, afirmaram não confiar na polícia, avaliaram um pouco de forma negativa os serviços prestados, né, os atendimentos prestados pelas polícias. Apesar que, entre aqueles que já utilizaram serviços policiais, interessante que a avaliação, ela pode ser fazer uma pergunta específica sobre, por exemplo, a velocidade, que a rapidez em que a investigação foi realizada, a rapidez em que o atendimento foi realizado. A maior parte dos entrevistados tiveram uma avaliação pelo menos regular. Poucos, né, só cerca de 20% afirmaram que o atendimento foi ineficaz, foi muito lento.
O IPEA ainda avalia que a atuação integrada das forças policiais no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro pode mudar a visão da população em relação ao assunto. É o que afirma o técnico do IPEA, Almir de Oliveira Júnior.
Essa pesquisa tira uma radiografia de qual a opinião, né, dos brasileiros sobre a segurança pública antes do governo brasileiro começar a implementar essas ações no Rio de Janeiro, que com certeza vão mudar a visão sobre o que é a qualidade, o que é o investimento em segurança pública no Brasil.
A pesquisa foi feita em todos os estados do país e no Distrito Federal no primeiro semestre. Quase 3 mil pessoas foram ouvidas. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil. A produção industrial brasileira cresceu 11,8% no acumulado nos últimos 12 meses e atingiu o melhor índice já registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O mesmo aumento de quase 12% também foi registrado na comparação entre os meses de janeiro e outubro desse ano com o ano passado.
Considerando apenas o mês de outubro, o crescimento foi de 0,4% na comparação com o mês anterior.
Segundo o IBGE, o resultado da atividade industrial em outubro se deve ao crescimento na produção em 12 ramos pesquisados, mas outros 15 registraram queda.
Quem explica é André Macedo, gerente da pesquisa industrial mensal Produção Física do IBGE.
O próprio menor dinamismo, o ritmo mais moderado do setor industrial ao longo desse ano, principalmente a partir de abril desse ano, dá conta desse também de explicar esse menor ritmo da atividade industrial quando se compara o ano de 2010 contra o ano de 2009. Em termos de atividades, ainda nesse tipo de comparação, o principal destaque fica com o setor de veículos automotores, seguido por máquinas e equipamentos e o setor de metalurgia.
O Ministério da Saúde vai investir US$ 1 milhão para combater a epidemia de cólera no Haiti.
A estimativa é de que mais de 20 mil haitianos tenham contraído a doença e mais de 1000 já morreram.
A jornalista Priscila Machado conversou com Carlos Felipe de Oliveira, coordenador do Comitê Gestor Brasil-Cuba-Haiti, sobre esse apoio do governo brasileiro ao país caribenho.
Como vai ser usado esse recurso?
Esses recursos que o Ministério da Saúde está transferindo para o Haiti, através da representação da Organização Pan-Americana de Saúde, será para implantar um centro de tratamento de cólera. É uma ação emergencial em função dessa crise provocada por essa epidemia de cólera que começou desde outubro. Então nós vamos implantar uma cerca de 250 metros quadrados de tendas. Nesta área estarão 110 leitos para tratamento de pacientes moderados e graves, aqueles que necessitam de internação, necessitam de soro. O que nós esperamos é manter esse centro durante 3 meses e, em seguida, já estará certamente se iniciando a construção da UPA e depois esperamos que, num período de 3-4 meses, haja um controle melhor já dos casos de cólera no Haiti.
E profissionais de saúde do Brasil já estão no Haiti para ajudar?
Nós temos já uma equipe que faz mais de um mês que está no Haiti, uma equipe de enfermeiros que estão formando os agentes nesse local, em Carrefour. Eles ficarão até metade de dezembro. Depois eles retornam em janeiro. Esses profissionais estão formando a gente, né? Mas ao mesmo tempo, quando apareceram os casos de cólera, eles já participaram de várias atividades, como levantamento das condições dos hospitais na região de Carrefour, prepararam planos de emergenciais de controle de cólera. Então eles ajudaram as autoridades haitianas já nesse processo.
E o apoio do governo brasileiro é não apenas só no combate à epidemia de cólera, mas também na reestruturação do sistema de saúde do país.
Exatamente. A cólera nos pegou de surpresa, porque desde março o Congresso havia liberado recursos da ordem de R$ 135 milhões para todo o programa de fortalecimento do sistema de saúde do Haiti, que nós estamos executando tudo isso. Então a cólera é uma situação emergencial que nós estamos atuando e nós estamos procurando fazer com que essa atuação esteja compatível com o nosso programa de fundo, que é de fortalecer o sistema de saúde do Haiti.
Nós conversamos com Carlos Felipe de Oliveira, coordenador do Comitê Gestor em Saúde Brasil-Cuba-Haiti. Obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também chamado de Conselhão, realizou hoje, aqui em Brasília, sua última reunião do ano.
No encontro, o presidente Lula foi homenageado por integrantes do governo e líderes da sociedade civil que já participaram do Conselho nos últimos 8 anos.
Para Lula, o Conselhão se tornou, nos últimos anos, um espaço dedicado a orientar o governo e tornar o debate de ideias mais dinâmico e democrático.
Eu penso que, terminado esses 8 anos... não existe um só congressista ou alguém do governo que não seja obrigado a reconhecer o trabalho importante que o Conselho fez para o presidente da República, para o governo e para o Brasil. Aqui não houve temas proibidos. Aqui não houve discursos censurados. Aqui ninguém discutia previamente o que cada um tinha que falar. Cada um se inscrevia, falava o que queria, ouvia o que não queria. Alguns desistiram no meio do caminho, outros começaram e estão até hoje no Conselho.
Mas qual é a função deste grupo? No que o chamado Conselhão pode ser útil para o desenvolvimento de políticas públicas no país? Angélica Coronel responde.
O Conselhão foi criado com um grande objetivo. O país precisa alcançar o desenvolvimento ao mesmo tempo em que diminui as desigualdades sociais. Desde que o Conselho começou a atuar, o Brasil subiu 50 posições no ranking das desigualdades sociais, como comemora Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas.
Se a gente continuar nesse processo de redução de desigualdade, pode durar mais 30 anos. para o excesso de desigualdade brasileira ser diminuído, mas isso significa que a pobreza vai cair, que a nova classe média vai aumentar, como veio aumentando nos últimos anos. Então é uma... essa chaga brasileira que é a alta desigualdade, na verdade, ela guarda uma grande oportunidade da gente avançar desde a base da distribuição.
Desde que foi criado em 2003, o Conselho já se reuniu 36 vezes. Nesse período, não houve consenso em discussões como a abertura do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Mas, em outros, o papel do grupo foi decisivo, como na aprovação da nova lei de falências e da lei de pequenas empresas. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Arthur Henrique, ainda cita o acordo entre empresários e trabalhadores da cana-de-açúcar.
Fazia muito tempo que não se sentava trabalhadores e empresários desse setor para debater os problemas reais, né? A luta contra o trabalho escravo, a luta contra as más condições de trabalho, que ainda tem muito que avançar, mas foi uma iniciativa do Conselho que depois a Secretaria-Geral da Presidência da República conseguiu construir aquele protocolo que foi assinado.
Uma arena de discussões políticas, um grande palco de debates e diálogo, semelhante ao de vários países do mundo. O modelo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social já é copiado por vários estados brasileiros. Entre os 90 representantes, trabalhadores, sindicalistas, banqueiros, estudiosos, empresários e o governo, como ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Não tenho dúvida que os historiadores, nos próximos anos, quando forem escrever seus livros sobre como se consolidou a democracia brasileira, um capítulo desse livro vai ser para essa ideia do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, a ideia de reunir lideranças tão diversas, de segmentos tão diversos, não para fazer embate das suas propostas, também para isso, mas sobretudo para construir o diálogo e o consenso nesse país. E pelo que a gente conhece do compromisso da presidente eleita Dilma Rousseff, que participou desse conselho, debateu várias propostas quando ministra-chefe da Casa Civil nesse conselho, nós temos certeza absoluta que ela vai ter um carinho especial cada vez maior com essa instância que cada um de nós construímos.
O conselho não tem função deliberativa, não define regras ou normas, mas tem o papel de apontar caminhos para o desenvolvimento do país. O pleno se reúne a cada 3 ou 4 meses com o presidente da República, mas a atuação dos grupos de trabalho é constante. De Brasília, Angélica Coronel.
E após a reunião de hoje do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a alta do preço dos alimentos, registrada nos últimos dias, tem sido causada por conta de condições climáticas em algumas regiões produtoras do Brasil, o que diminuiu a oferta no mercado.
Segundo Guido Mantega, outro fator que pode explicar o aumento é o aquecimento da economia. No entanto, ele garantiu que a inflação está sob controle.
Quando a economia cresce mais, é claro que a inflação sobe um pouco mais. O setor de serviços eleva um pouco os preços, falta mão de obra em alguns setores também, os preços, os salários sobem e tudo isso causa essa situação. A situação está sob controle, né? Não vai escapar da meta e o governo fará o que for necessário para que isso continue.
Mantega também disse que produtos como milho, feijão e trigo já dão sinais de queda de preço no atacado, mas ressaltou que esse movimento ainda não chegou ao varejo.
Segundo o ministro, o preço dos alimentos, de uma forma geral, deve começar a cair já a partir do início do ano que vem para o consumidor.
7:13.
No horário brasileiro de verão. Qual a situação da mulher nos países do Mercosul? As oportunidades são iguais à dos homens? As perguntas são o foco da 24ª Reunião Especializada da Mulher do Mercosul, REM.
Para construir uma agenda de trabalho nesse sentido, representantes do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, integrantes do Mercosul, se reuniram com parceiros dos países associados, Chile, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador e Peru.
Eles estabeleceram uma agenda de trabalho integrada para os próximos 2 anos. Tema da entrevista que Marcela Rebelo fez com Sônia Malheiros, secretária nacional de articulação institucional da Secretaria de Política para as Mulheres.
Secretária, qual foi o resultado da 24ª Reunião Especializada da Mulher do Mercosul?
Olha, essa 24ª Reunião, ela teve como foco de trabalho a definição de eixos de trabalho para os próximos 2 anos.
E quais serão esses eixos de trabalho, secretária?
Olha, o foco estabelecido para a REM, para esses próximos 2 anos, são, por um lado, fortalecer os mecanismos nacionais, governamentais de política para as mulheres e o debate do tema de gênero na estrutura do Mercosul, quer dizer, colocar toda a estrutura do Mercosul, as outras reuniões especializadas, as reuniões de ministros, o Conselho do Mercado Comum, enfim, toda a estrutura do Mercosul, também envolvida no debate sobre o tema da desigualdade entre homens e mulheres e a necessidade dos países suplantarem essa diferença reconhecida. Outro grande tema importante é a discussão do enfrentamento à violência contra as mulheres. Existem ações já sendo desenvolvidas nos países que integram a REN, nos países, nos estados partes e nos estados associados, e a REN vem agora trabalhando no sentido de pensar um registro dos casos de violência comparável, não um registro único para todos os países, mas trabalhar os registros que os países têm no sentido de termos dados comparáveis em relação à questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Para além disso, também a REN tirou no sentido de termos uma intervenção articulada na próxima Conferência Internacional do Trabalho, que acontece em maio de 2011, em Genebra, que vai discutir a elaboração de uma recomendação ou de uma convenção em relação ao trabalho doméstico. Outro tema central definido na agenda de trabalho da REN para os próximos anos é a questão de ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. E para isso, uma série de ações de intervenção no Parlamento do Mercosul, discutindo o tema da paridade, de uma representação paritária entre homens e mulheres no espaço do Parlamento do Mercosul, é um tema também central definido para esses próximos 2 anos de trabalho. Então, esses são, vamos ver, os grandes eixos de trabalho para os próximos 2 anos.
Secretária, as dificuldades que as mulheres enfrentam aqui no Brasil são comuns também nos outros países do Mercosul?
Com certeza, nesses anos todos de discussão na reunião especializada, o que se vê é que as dificuldades são muito semelhantes, uma característica aqui ou outra dos países, mas, por exemplo, a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, casos de violência contra as mulheres em todos os países a quantidade é enorme e é um fator que tem que ser enfrentado com políticas fortes e positivas para se conseguir mudar essa situação. Nós temos já em vários dos países leis similares, né, à Lei Maria da Penha, então leis de enfrentamento à violência contra a mulher, mas o que os países percebem é o mesmo que o Brasil percebe, que a lei é importante, mas não basta a lei. Quer dizer, tornar uma lei efetiva precisa uma série de outras ações compartilhadas. Existe, na questão da desigualdade no mundo do trabalho, existem semelhanças muito grandes nos países da região.
Sônia Malheiro, secretária nacional de articulação institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres, SPM. Obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
Voz do Brasil.
O ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Pedro Brito, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro.
Ele destacou a criação do programa Porto Sem Papel para diminuir a burocracia nos portos brasileiros e reduzir o tempo de espera para os navios embarcarem ou desembarcarem.
O projeto Porto Sem Papel, ele reúne numa única entrada de dados, uma janela única para receber todas as informações produzidas por um navio quando chega ao porto, vai permitir que todos os entes que acessam e que têm necessidade de fazer a fiscalização, fazer o acompanhamento das cargas, possam ter um acesso direto nesse único banco de dados. Ao invés de cada um receber as informações separadamente, e elas são muitas, são 935 informações diferentes que cada um desses órgãos recebe, nós vamos ter uma única entrada de dados e os órgãos irão não procurar o exportador, o importador, o agente, o armador, eles vão direto nessa janela de dados obter as informações que eles precisam para controle e para fiscalização.
O Brasil é líder mundial na produção de energias renováveis, como a hidrelétrica gerada a partir da água e os biocombustíveis, como o etanol produzido da cana-de-açúcar.
Para manter essa liderança, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa criou em 2006 uma unidade especializada em pesquisas de energias renováveis, a Embrapa Agroenergia.
Hoje, aqui em Brasília, foi inaugurada a sede da Embrapa Agroenergia, com investimentos superiores a 80 milhões de reais na obra e na compra de equipamentos.
O prédio foi construído com a chamada tecnologia verde, para, por exemplo, captar a água da chuva, aproveitar a luz do sol e evitar desperdícios. São 4 laboratórios para realizar pesquisas nas áreas de energia renovável, como os biocombustíveis. A obra custou 21 milhões de reais, investimento que, de acordo com o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Frederico Durães, deve tornar o Brasil mais competitivo na produção de energia limpa.
Nós conhecemos cotidianamente o etanol substituindo a gasolina, o biodiesel substituindo o óleo mineral, ou seja, a capacidade de fazer isso em área industrial precisa de uma matéria-prima de qualidade. É exatamente a integração dessa matéria-prima de qualidade com os processos de conversão em agricultura renovável de biomassa que se faz nesses laboratórios.
O Brasil é líder mundial na produção de energia renovável, como as hidrelétricas e os biocombustíveis, a exemplo do etanol, fabricado a partir da cana-de-açúcar. Com a Embrapa Agroenergia, o governo federal quer usar outras plantas como matéria-prima para produzir energia limpa. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, a geração desse conhecimento vai ser decisiva para a formação de novos pesquisadores.
Nós não vamos apenas manter a liderança que temos, mas vamos olhar para o futuro, ampliando esta liderança para as próximas décadas. Por quê? Porque estaremos na vanguarda da pesquisa das novas fórmulas que adquirirá esta relação com a biomassa no campo da energia. E aqui nós também estamos preparando o futuro, porque cientistas de grande experiência trabalham com estagiários recém-saídos das universidades. Estão formando gerações.
De acordo com o Ministério da Agricultura, cerca de 48% do total de energia ofertada no Brasil é obtida de fontes renováveis, como a biomassa, a energia hidrelétrica e os biocombustíveis. Já no resto do mundo, segundo o Ministério, cerca de 85% da energia consumida vem de fontes não renováveis, como o petróleo. De Brasília, Daniela Almeida.
A presidenta eleita, Dilma Rousseff, deve anunciar até o próximo dia 15 os nomes dos ministros que vão integrar seu governo.
Até lá, ela segue fazendo reuniões para decidir quem vai ocupar os cargos. Quem acompanha os trabalhos da equipe de transição é a repórter Aline Bastos.
Foi um dia sem anúncios de definições ministeriais. Por enquanto, o momento é de fazer reuniões. Por exemplo, a presidenta eleita Dilma Rousseff se reuniu nesta quinta-feira com o empresário do ramo siderúrgico, Jorge Guerdal. Durante uma hora e meia, eles conversaram sobre melhorias de gestão do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Guerdal admitiu que vai participar do próximo governo, só que de uma forma indireta, no núcleo que será criado para ajudar o Brasil a alcançar plena competitividade nos mercados externos. A expectativa é que a presidenta eleita anuncie toda a equipe ministerial até o dia 15 de dezembro. Um dos ministros já confirmados para o próximo governo, Alexandre Tombini, para o Banco Central, vai ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já na próxima terça-feira. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil.
Medida provisória assinada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União determina nova meta para o programa Minha Casa Minha Vida.
A intenção do governo agora é a construção e reforma de 2 milhões de casas até 2014, na segunda etapa do programa.
A nova MP mantém o limite de 10 salários mínimos para que a pessoa possa participar do Minha Casa Minha Vida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pesquisa do IPEA revela que grande parte da população teme ser assassinada ou assaltada à mão armada.
Produção industrial bate recorde de alta no acumulado dos últimos 12 meses.
Brasil investe US$ 1 milhão no combate à epidemia de cólera no Haiti.
Esse foi noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. E até amanhã.